Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipá, faz a química acontecer.
Nós falamos algumas vezes aqui no 15 Minutos sobre a composição do Congresso Nacional para o ano que vem, depois das eleições de outubro. O fato, por exemplo, de o PL de Bolsonaro ter as maiores bancadas na Câmara e no Senado é uma dificuldade para o próximo governo Lula. Todo mundo sabe, no entanto, que a relação de qualquer governo com o Legislativo depende de um bloco de partidos e parlamentares bastante conhecido, né? O chamado Centrão. Alguns movimentos feitos pelos partidos no último ano indicam que o Centrão do Congresso vai ter uma composição diferente a partir do ano que vem. E aí, como é que ficará a relação ainda deste bloco com o governo petista? Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio aqui do podcast fala sobre esse assunto e recebe o Olavo Soares, repórter da Editoria de República da Gazeta do Povo, em Brasília.
Veja, o problema de um governante é o seguinte: primeiro, o governante ele tem que ter clareza que ele tem que lidar com as pessoas que foram eleitas. Eu já disse muitas vezes que a gente não tem que olhar o Congresso e o Centrão, não. O Centrão é uma composição de vários partidos políticos, que o PT tem que aprender a conversar, que o Alckmin tem que aprender a conversar, que eu tenho que aprender a conversar e tentar convencê-los da nossa proposta. Isso nós vamos fazer com muita competência.
Pra gente começar aqui, Olavo, eu queria começar fazendo assim um breve, digamos, resgate histórico recente, né? O que eu quero dizer com isso? É lembrar o governo Bolsonaro nessa relação com o Congresso e com o Centrão especificamente, porque o governo Bolsonaro não começou exatamente aliado do chamado Centrão, né? E essa aproximação acabou sendo um ponto de virada na relação política do governo. Como é que ela aconteceu, hein, Olavo?
Exato, Márcio, você definiu muito bem. Todo mundo se recorda, né, da campanha eleitoral de 2018, do Eduardo Bolsonaro amaldiçoando o Centrão, dizendo que o governo Bolsonaro seria distante do Centrão. E quando o governo Bolsonaro efetivamente começa, lá em 2019, a gente teve uma tática ousada, digamos assim, do Bolsonaro e do seu entorno, de conversar com a Câmara, não, e com o Senado também, mas mais com a Câmara, não por partidos, mas por bancadas temáticas. Então o Bolsonaro tentou desprezar os partidos para falar com os evangélicos, o agronegócio, os militares e esse tipo de coisa, né? Foi uma tática ousada, como eu disse, mas que não deu certo. E aí o governo Bolsonaro teve muitas dificuldades no começo da gestão. A coisa começa a mudar em 2020, no auge da pandemia, quando o Arthur Lira, então líder do PP, né, que é um dos partidos símbolo do Centrão, o Arthur Lira vai se reunir com o Bolsonaro no Palácio Planalto. E eles se reúnem, tiram foto juntos, fazem toda uma cena, digamos assim. Isso marcou, isso foi muito marcante, identificou a partir daquele momento que haveria sim essa aproximação entre o Bolsonaro e o Centrão, que se tornou cada vez mais forte a partir daquele primeiro momento.
Pois é, foi bem lembrado, é isso mesmo, em 2020 que tem esse ponto de virada, e inclusive tem um vídeo, né, um vídeo assim feito como selfie, né, do Arthur Lira lá com o presidente Bolsonaro no Planalto, nesse momento em que houve esse apoio que acabou sendo selado ali, vamos dizer assim, nessa aliança política que deu novos rumos para a relação do governo Bolsonaro com o Congresso.
Tá lendo aí, presidente? Tá valendo? Quer gravar o vídeo? Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto, hein? Valeu.
São grandes fãs. Toda hora me pediam isso.
Valeu, tá aqui, valeu.
Bom, a gente vai falar aqui sobre o futuro dessa relação do Centrão com o Planalto no governo Lula, mas antes, Olavo, queria que a gente até resgatasse também, né? Vamos definir quais são hoje, quais seriam os principais partidos hoje desse chamado, conhecido bloco do Centrão, hein?
Essa pergunta é difícil de responder, Márcio, pelo seguinte: o Centrão, né, como a gente já conhece bem, aquele grupo de deputados, também senadores, mas principalmente deputados, que oscila, que não tem preferência ideológica e vai de acordo com a conveniência, de acordo com o governo de momento. Esse bloco, historicamente, teve como seus principais partidos dois, o PL e o PP. O PL, que hoje tem o Bolsonaro, mas é o PL do Valdemar Costa Neto, e o PP, de quem eu acabei de citar, o Arthur Lira. Só que o fato desses dois partidos eles protagonizarem a campanha do Bolsonaro, formarem a coligação do Bolsonaro ao lado do Republicanos, também outra sigla típica do Centrão, torna um pouco difícil chamá-los de Centrão, porque eles passaram a ter lado, né? Eles passaram a defender uma ideologia, passaram a defender um lado que é o lado da direita, o lado do Bolsonaro. Isso sacudiu bastante esse conceito. Então hoje, o nome Centrão ele é um pouco mais difícil da gente vincular partidos por enquanto. Isso pode mudar ao longo do governo Lula, mas por enquanto está assim. O que a gente tem também de Centrão hoje são dois partidos que são bem importantes, o União Brasil e o MDB. O União Brasil, a união do PSL com o Democratas, que são dois partidos de direita, mas que tem dado uma indicativa de que pode ir para o outro lado, e o MDB, que nasceu na Constituinte, a gente conhece toda a história do PMDB, da ditadura, né, que rivalizava com a Arena e tudo mais, mas hoje, e já faz algum tempo, o MDB é também membro do Centrão, então é esse o contexto.
Eu sou do Centrão, eu fui do PP metade do meu tempo, fui do PTB, né, fui do então PFL, né. No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB. O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigla aqui. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então rotulado, Centrão, como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver, eu nasci de lá.
O que vai acontecer agora, nós ainda não sabemos, né? Nós ainda não sabemos qual vai ser o poder de atração do Lula, do PT, se esse pessoal que sempre foi governo vai continuar sendo governo agora, né? A gente se recorda que o PL ele passou a ser a legenda de pessoas que são bolsonaristas raiz, pessoas que a gente não imagina ao lado do governo Lula em hipótese alguma, como a Bia Kicis, a Carla Zambelli, o Bibo Nunes, o Eduardo Bolsonaro, enfim, pessoas que não dá para a gente conceber essas pessoas transitando para o governo, no novo governo que começa em 1º de janeiro. É importante também colocar, Márcio, que tudo vai passar também pela eleição para o presidente da Câmara. É uma eleição que ele é realizada junto com a posse dos novos deputados, a partir no dia 1º de fevereiro, e que tem hoje o Arthur Lira como favorito. Mas tudo pode mudar, então a negociação pode influenciar bastante na composição do Centrão.
Bom, falando um pouco sobre o União Brasil, esse partido que tem um grande número de deputados também, né, Olavo? O presidente do partido, o Luciano Bivar, ele tem ensaiado certa simpatia, vamos dizer assim, com o novo governo, né? A gente até publicou recentemente uma reportagem na Gazeta do Povo informando que essa articulação pode até acabar aprofundando um racha, né? Num partido que já é bem, digamos assim, heterogêneo, que é a União Brasil, né?
O União Brasil é um partido muito heterogêneo, né? O União Brasil, ele, como eu falei mais cedo, é formado pela aliança, pela união entre pela fusão entre o PSL e o Democratas. E esses dois partidos são de opositores convictos, né? O Democratas, a gente se recorda, que era o antigo PFL, que fez oposição ao PT a vida inteira, naquele momento lá de 2009, 10, aquela época lá que todo mundo estava junto com o PT, o Democratas estava contra. Quando se criou a União Brasil, parece que é uma tentativa de zerar a história, sabe, mas de tratar tudo como se fosse começando do zero. Por isso, a gente vê alguns segmentos do União Brasil inclinando com uma simpatia para o PT. Né? A gente lembra que o União Brasil lançou como candidata à presidência a senadora Soraya Tronic. E a senadora, durante a campanha, ela teve uma postura muito convicta, muito clara, de se mostrar equidistante de Lula e de Bolsonaro, de rejeitar os dois lados, né? O que simbolizaria, talvez, uma preferência pelo centro. Mas agora, como é que vai ser o partido em ação? A gente tem que esperar um pouquinho para ver, porque de um lado pode ter o desejo do seu presidente, mas muitos partidos, e União Brasil talvez não seja diferente, a voz do presidente não é uma voz absoluta. Então o presidente pode falar uma coisa, mas a base pode agir de outra maneira.
Basta dizer, não quer demais lembrar, né, que entre as fileiras aí do União Brasil, por exemplo, está nada mais nada menos que Sérgio Moro, né, que talvez seja o maior antagonista na política aí hoje, pelo menos entre os eleitos, né, no Congresso, do futuro presidente Lula. Ele é filiado e foi eleito senador pelo Paraná no União Brasil, né? Não dá para imaginar um partido desse aceitando, assim, ou esse integrante do partido aceitando ser a base do futuro governo, né?
Perfeito, Márcio. O Moro foi eleito não só pelo seu passado de juiz, mas com um discurso anti-PT muito forte, né? A ponto de motivar a reconciliação dele com o Bolsonaro, algo que parecia impossível, quando a gente lembra o que aconteceu lá em 2020.
Ô Olavo, voltando aqui à futura relação governo Lula e o Congresso, o Centrão especificamente, essa PEC da transição, né, a PEC fura-teto que está em negociação depois de apresentada, dá para dizer que ela é um aperitivo assim, de como que deve ser a relação do novo governo com o bloco, com os partidos e parlamentares, né, que formam o Centrão, Olavo?
Márcio, essa hipótese foi lançada por muitos parlamentares. Muita gente simpática ao Lula, que defende o PT, que é a favor do novo governo, alegou que a tramitação dessa PEC agora, nessas semanas finais de 2022, seria um indicativo do custo que o governo Lula vai encarar quando realmente toma posse e passar a administrar o Brasil. É importante colocar, por outro lado, Márcio, que essa PEC ela tem um componente que dificulta um pouco as análises mais simplistas, digamos assim, que é o fato de que parte do texto dela, parte da ideia dela, melhor dizendo, né, é uma ideia simpática ao bolsonarismo, simpática aos bolsonaristas. Durante a campanha eleitoral, tanto o Lula quanto o Bolsonaro propuseram o Auxílio Brasil em R$600. Então, nós não podemos imaginar que parlamentares do Bolsonaro vão conseguir pegar o microfone e se colocar contra essa proposta de R$600. Mas o que a gente pode ter, né, são negociações complexas de acordo com o teor da lei, da PEC, melhor dizendo, o que essa PEC vai conter. Ela pode conter muita coisa além do simples R$600 para o Auxílio Família no próximo ano, por isso essa dimensão de ser realmente uma negociação com o Centrão.
Na reportagem que você assina sobre o tema na Gazeta do Povo, Olavo, você conversou inclusive com alguns especialistas, né? E até em clima de futebol, de Copa do Mundo aqui, a gente fala que uma análise que é feita é que, de repente, essa aliança futura do governo Lula com o Centrão pode ter um passe mais caro, entre aspas, né? Quer dizer, o Centrão cobrar um passe mais caro para ter essa aliança. O que seria isso exatamente e se isso pode ser uma tendência aí no futuro governo, hein, Olavo?
Exato, Márcio. Essa ideia foi exposta pelos especialistas com quem eu conversei, que partem do pressuposto de que a bancada do PL, a mais significativa, mas outras também, cresceu bastante, né? E o PL, como eu disse mais cedo, é o partido do bolsonarismo? É sim, é o partido da Carlos Amber e da Via Kicis. Porém, é um partido que historicamente é um partido desista, é um partido pró-governo, seja qual for esse governo. Então, o crescimento do PL pode se mostrar uma pedra no sapato, não só em termos ideológicos, não só por ser um partido do Bolsonaro, mas por ter figuras carimbadas do Congresso, gente que sabe como funciona e que pode dificultar o jogo para tentar obter benefícios.
E o PL, que oficialmente, como nós conversamos, inclusive você e eu aqui algumas semanas ou alguns dias atrás, na semana passada, na verdade, né, que anunciou oficialmente, pelo menos, a postura, através daquela coletiva do presidente Valdemar Costa Neto, de oposição ao governo a partir do ano que vem. Mas são 99 parlamentares do PL, e como a gente também explicou, ou seja, também tem bastante gente diferente dentro da mesma legenda, né, Olavo?
Exato, Márcio. O PL não só anunciou oposição, como anunciou que Bolsonaro é o seu candidato em 2026. Porém, assim, quem diria em 2018 que o Alckmin seria vice do Lula, não é mesmo? Ou seja, tem espaço para tudo na política.
O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente.
Bom, para a gente fechar aqui, Olavo, a gente também já comentou em outras oportunidades aqui, mas eu acho que vale a gente relembrar. Como é que foi, né, a relação dos primeiros governos Lula lá em 2002, começaram em 2003, na verdade, né, depois da eleição de 2002, com o Centrão? Lógico, contexto diferente e tal. Mas como é que foi essa relação, hein, Olavo?
Márcio, foi uma relação de altos e baixos, né? O Lula, ele foi eleito, a gente vai se recordar, lá em 2002, quando o PT e ele próprio abandonaram um discurso tão esquerdista assim, foram mais para o centro, tinha como vice-presidente o José Alencar, eleito pelo mesmo PL do Bolsonaro de hoje. Então, o governo Lula partiu com uma abordagem mais de união nacional, digamos assim, o que contava com o Centrão também. Porém, a gente teve alguns episódios no meio do caminho que bagunçam isso. Um exemplo, em 2005 foi eleito presidente da Câmara o Severino Cavalcante, né, que até morreu recentemente. O Severino ele foi eleito como uma armadilha do Centrão, né, uma pegadinha, digamos assim, do Centrão para mostrar a força e indicar que poderia dificultar a vida do Lula se quisesse, né? E a gente teve também nesse mesmo ano de 2005 a deflagração do escândalo do Mensalão, que indicou que talvez esse apoio do Centrão ao PT não era um apoio tão bonitinho assim, né? Porém, quando a gente lembra principalmente dos anos finais do governo Lula, o Lula aprovava o que ele quisesse no Congresso, né? Ele tinha uma maioria muito folgada, muito consolidada, deixou o governo em 2010 com índices de aprovação altíssimos, elegeu sua sucessora, enfim, era um ambiente muito favorável ao PT, que se explica, entre outros vários fatores, pela aliança construída com o Centrão.
E depois, no final daí já do governo Dilma, né, aí o PT descobriu qual que é o preço que pode acabar custando você romper essa aliança com o Centrão. Claro, tô falando do impeachment da presidente da República, né?
Perfeito, Márcio. Ótima lembrança, exatamente isso.
Legal. Olavo, obrigado por nos ajudar aqui com esse tema. A gente vai voltar a conversar em futuros programas, claro, sobre a futura relação aí do governo com o Congresso Nacional. Um abraço.
Valeu, um abraço, até mais.
Ponto final em mais este episódio aqui do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. A Maria Scroccaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!
Você ouviu 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. O jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar. Faz a química acontecer.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.